Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Fique connosco e inicie o seu dia de domingo na nossa companhia. A Igreja Católica quis convocar um ano missionário. Façamos todos, bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, adultos, jovens, adolescentes e crianças, a experiência da missão. Sair. É o que se pode ler na carta pastoral que os bispos divulgaram em maio. É este também o desafio da Conferência Episcopal Portuguesa, que pretende assim alargar a proposta do Papa Francisco para viver o mês missionário de outubro ao longo de todo o ano, até ao próximo mês de outubro de 2019. Querem os bispos portugueses que todos os batizados se sintam chamados a uma vocação missionária, seja ela dentro do nosso país ou em missão ad gentes, no estrangeiro. A nota pastoral Todos, Tudo e Sempre em Missão, divulgada em maio deste ano, reforça o apelo de criação de centros missionários diocesanos e também grupos missionários paroquiais. Pede ainda também formação missionária na catequese, nos currículos dos seminários e das faculdades de teologia. O programa Eclésia quer, neste Dia Mundial das Missões, olhar para este ano missionário pelo olhar de quem noticia a missão e tenta esbater fronteiras através da comunicação. A imprensa missionária é um marco da Igreja que vai ao encontro dos mais pobres. Conversamos nesta manhã com dois responsáveis editoriais, o padre Vítor Silva, chefe de redação da revista Ação Missionária dos Missionários Espiritanos, e também com o padre Albino Brás, diretor da revista Fátima Missionária dos Missionários da Consolata. Fique então conosco, sintonizando agora a música de Miguel Araújo, Recantiga.
E eram as folhas espalhadas, muito recalcadas, do correr do ano, a recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricocheta refazesse em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num sol do pio a subir um monte, e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente, a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se toda em castelo. Era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera de fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim. Thank you.
ouvimos Miguel Araújo e a música Recantiga. A promoção de valores como a justiça, a paz, a solidariedade, também o encontro de culturas, o desenvolvimento, a fraternidade, a ecologia, a dignidade e os direitos humanos estão na base do trabalho da imprensa missionária. Tem também como missão a ligação entre os povos e os países em vias de desenvolvimento. Numa altura em que o acesso à informação circula de forma nunca antes vista, a imprensa missionária quer ajudar a formar consciências e a despertar para valores fundamentais. Na nossa companhia está nesta manhã o padre Vítor Silva, chefe de redação da revista Ação Missionária dos Missionários do Espírito Santo. Muito bom dia, obrigada por estar na nossa companhia. Esta publicação, nascida oficialmente em 1940, tem já quase 78 anos de trabalho junto dos missionários e a falar sobre a missão. Perguntava-lhe, padre Vítor, como é falar de missão há 78 anos? Que desafio é este?
Muito bom dia. Nós falamos de missão há bem mais tempo do que isso. Somos uma congregação missionária com mais de 300 anos e o ano passado celebramos 150 anos de presença em Portugal. Nascemos em Portugal porque a congregação precisava de missionários que falassem português para trabalhar em Angola. E desde cedo nasceu esta nossa vocação de partilhar a missão. E era também uma forma de despertar a sociedade portuguesa para a missão, para o mundo fora, para lá das nossas fronteiras. O jornal Ação Missionária nasceu já depois daquela barafunda toda que foi a República e que dispersou os espiritanos. Começamos a trabalhar muito com os leigos. Uhum. E criamos um movimento chamado Liga Intensificadora da Ação Missionária.
A LIAM,
exatamente. E o objetivo era despertar a consciência adormecida da missão no
Porque
povo português.
Porque até aí sentia que a missão era exclusiva de sacerdotes e religiosos, é isso?
Sim, se calhar mais isso. E achávamos, aliás, temos plena consciência de que toda a Igreja é missionária e sentimos um grande valor, uma grande energia da parte dos leigos que queríamos que fizessem parte desta mesma missão.
E é interessante falar nos leigos porque 78 anos depois, folheando a revista Ação Missionária, muitos dos artigos lá escritos são assinados por leigos.
Sim, sim. Aliás, esse é o grande valor do nosso jornal. Temos sobretudo jovens que cresceram num outro movimento que celebra este ano 35 anos, os Jovens Sem Fronteiras, têm a grande generosidade de todos os meses ou, portanto, de forma regular, escrever sobre tópicos que vão desde a justiça e paz, o mundo da pastoral juvenil.
Muito a partir do seu testemunho pessoal, não é?
Com certeza, com certeza. A partir da sua caminhada, todos eles, posso dizer, assim, visto de repente, todos eles tiveram a oportunidade de fazer voluntariado missionário, ou seja, durante um mês, seja até por períodos mais longos de tempo. E naturalmente essa experiência missionária enfim, molda muito a forma como eles são capazes de olhar para o mundo e para a Igreja nos dias de hoje. Portanto, somos de facto abençoados com estes voluntários que temos à nossa volta.
Começou por descrever estes objetivos da revista Ação Missionária como a partilha necessária da missão dos missionários do Espírito Santo. O segredo da publicação é muito esse?
Sim, com certeza. Esse é um dos grandes objetivos. Nós estamos presentes, por exemplo, quando se fala em tráfico humano, estamos presentes nos países de onde as pessoas vêm, os países por onde elas passam em transição e os países onde elas são colocadas e muitas vezes exploradas. Portanto, nós temos uma condição muito favorável para falar destas questões com pessoas que estão no terreno.
Exatamente. Não falam de cor, não é?
A grande dificuldade é que os nossos colegas que estão empenhados a trabalhar com o povo de facto não têm mãos a medir. E de facto não é muito fácil conseguir que tenham tempo de se sentar e pôr por escrito as experiências, porque estão a vivê-las e têm que responder às questões, e muitas vezes falta o tempo para as poder partilhar. Mas vale a pena, e vamos continuar a investir na comunicação a partir do terreno.
Penso. É assim que se formam consciências.
Exatamente.
É esse um dos objetivos também da imprensa missionária, formar consciências para esta realidade tão diferente.
Claro, é claro que tudo isto tem limites, e sinto que a grande diferença é quando gente do nosso auditório tem a possibilidade de eles mesmos fazer a experiência de missão. Para além daquilo que recebem dos muitos missionários que com eles partilham, é a possibilidade de viver no terreno. Isso é que faz toda a diferença.
Olhando para a forma como a Igreja olha também para a missão, fomenta e trata a missão também nos seus documentos, na sua pastoral, como nós habitualmente falamos, o que é importante a imprensa missionária afirmar, concretamente também neste ano missionário que a Igreja em Portugal convocou?
Sinto-me particularmente sensível à questão da evangelização. Portanto, ainda ontem na minha homilia falava da palavra de Deus e na outra mão eu tinha o jornal Ação Missionária como um exemplo. E eu dizia aos que estavam na missa que, de facto, o Evangelho é que é esse verdadeiro mapa do tesouro que a gente tem que proclamar.
Isso também nas missões?
Sim, sim, sim. Isto para dizer que a grande necessidade, e daí a Igreja Portuguesa nos ter empurrado assim, empurrado se calhar não é bem o tempo, mas lançado neste ano que quer ser verdadeiramente missionário, não para ser um parênteses no resto da vida, mas para nos apontar caminhos do futuro. E ser missionário é voltar o nosso olhar e o nosso coração verdadeiramente ao Evangelho e descobrir no Evangelho valores que se vão cruzar depois nos vários temas que a gente vai explorando na nossa publicação sobre tudo o que vai, enfim, fazendo palpitar o coração da nossa sociedade.
Acredita que falta consciência missionária cá em Portugal?
Não falta consciência missionária. Podemos dizer isso se estivermos muito habituados àqueles movimentos de massas. Mas se não estivermos distraídos, nós vamos ver. Ainda ontem estive em Lisboa ao escutar alegremente quatro jovens que falaram das suas iniciativas missionárias cá dentro em Portugal. Coisas que, quando eu era jovem, eu não escutava testemunhos destes. Portanto, gente tão dedicada, usando a sua criatividade para a evangelização de outros jovens, e ao menos jovens. Acho que não falta consciência missionária.
No seu entender, que repto é este da Conferência Episcopal de tentar impulsionar nas dioceses e nas paróquias a criação de centros missionários e também de grupos missionários paroquiais? Este foi um repto lançado já há alguns anos aqui em Portugal, concretamente um desafio lançado no final do Congresso Missionário em 2008, também recorrente numa carta pastoral que a Conferência Episcopal assinou na altura, concretamente para um rosto missionário da Igreja em Portugal, assim é que é, em junho de 2010, estava à procura deste nome. Parece que tudo ficou igual, que não houve renovação. No seu entender, que importância tem este apelo?
Para nós, uma congregação missionária, isto faz muito, muito sentido. Às vezes temos a consciência de que o resto da Igreja, os nossos irmãos e irmãs, olham para nós, pronto, a missão é com este grupo, e isso não está certo. A missão é a missão da Igreja. E na forma como nós temos procurando ajudar a caminhar estes movimentos missionários que estão ligados a nós, é precisamente neste sentido, não de serem um gueto à parte, um grupinho à parte, mas um grupo que procura movimentar as suas comunidades no sentido missionário, e onde já há estruturas de missão na própria paróquia, integrar estas estruturas. E o facto é que os nossos leigos estão envolvidos a vários níveis, desde a catequese, desde outros movimentos, desde a solidariedade com os mais pobres dentro da paróquia. Não são grupinhos que estão apenas a olhar para fora e a angariar fundos para ajudar as nossas missões. Isso também é preciso, mas a sua grande vocação é ser uma semente, e portanto uma semente tem que estar na terra.
O padre Vítor Silva é chefe de redação da revista Ação Missionária. Temos estado a conversar com ele a propósito desta missão da imprensa missionária neste ano também dedicado à missão. O padre Vítor Silva é missionário espiritano, fez a sua formação sacerdotal junto do carisma missionário dos espiritanos, mas pergunto-lhe sobre a necessidade de outros sacerdotes incorporarem na sua formação também esta dimensão missionária. Este, aliás, é um dos reptos lançados também pelos bispos para a convocação deste ano missionário, concretamente a formação missionária na catequese, nos currículos dos seminários e também na Faculdade de Teologia.
Sim, a ideia está há muito tempo, desde o meu tempo de formação, que falávamos em curso de missiologia. Passar da ideia bonita à realidade, mais uma vez, não foi fácil, e se calhar este é o momento para voltarmos a questionar a qualidade da nossa formação, sobretudo no que diz respeito a este desenvolvimento de consciência missionária, que cada vez mais, quando falamos de missão, não estamos a falar da missão lá fora, além fronteiras, mas a missão de primeiríssima evangelização que começa a ser o nosso país cada vez mais.
Padre Vítor Silva, não sei se lhe posso perguntar de que forma é que a missão vai ser apresentada no próximo número da revista Ação Missionária, em novembro.
O mês de novembro vai ter uma, naturalmente, um acento forte na questão dos jovens. Estamos neste mês a viver o sínodo. Neste mês também vivemos um grande encontro nacional de um outro movimento de jovens sem fronteiras. O nosso jornal dá voz a muitos jovens. Vai ser essa a nota de toque. Claro que a missão é de todos e é sempre. Neste mês queremos dar um rosto mais jovem ao nosso jornal, porque até que em muitos contextos os jovens parecem assim um bocado aliados da missão. Mais uma vez, há muitos testemunhos muito, muito valiosos de jovens, mas a Igreja sente que há uma ponte que a gente tem que construir com o mundo da juventude, que é uma grande potência de fé e de seguimento de Jesus. E o nosso jornal vai lhes dar o rosto.
Muito obrigada, Padre Vítor Silva. Foi um gosto falar consigo. Obrigada pela sua disponibilidade para estar connosco nesta manhã. Muito sucesso para o trabalho editorial da revista Ação Missionária. É o programa Eclésia que escuta neste domingo de manhã, agora na Antena 1. Pode ouvir Carminho aqui numa versão do músico brasileiro Tom Jobim. Escuta Sabiá.
Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Fui lá e é ainda lá. E eu hei de ouvir cantar.
Ouvimos a fadista Carminho, aqui com a versão Sabiá. Na nossa companhia está o padre Albino Braz, missionário da Consulata e diretor da revista Fátima Missionária, uma publicação desta congregação religiosa. Padre Albino, bom dia. Obrigada por se juntar ao programa Eclésia. Para quem não conhece, que título da imprensa missionária é este?
Fátima Missionária é uma revista sexagenária, já tem 63 anos, nasceu no...
Bem adulta.
É adulta, porque se chama Fátima Missionária. Informa sobre Fátima, mas está aberta ao mundo, sobretudo ao mundo missionário. É uma revista não confessional, não doutrinária, mas de inspiração cristã, que aborda, procura abordar todas as temáticas que têm a ver com a dimensão missionária da Igreja. E, de alguma forma, preencher uma lacuna que às vezes encontramos no que é no que são os mídia, às vezes até da própria Igreja, que falam muito do local, do nacional, mas pouco do internacional. Sobretudo, e é aí que nos focamos mais, dos países chamados países do sul do mundo, sobretudo os países da África, da América Latina, da Ásia, enfim... que são também os países assim, mais pobres no geral.
Através do punho dos vossos missionários e leigos também, que estão concretamente em missão.
Exatamente. Os missionários são os nossos correspondentes, são os nossos enviados especiais. Enviados, entre aspas, porque estão lá. E, enfim, sem as técnicas da comunicação que têm os jornalistas profissionais, mas eles enviam-nos crónicas, enviam-nos testemunhos, enviam-nos notícias que depois nós, enfim, utilizando também o que é a rede das notícias, enfim, das agências, etc., depois procuramos também contrastar e, a partir daí, com o contributo deles, muitas vezes temos também alguns furos. Né,
é uma forma de, em Portugal, concretamente neste contexto onde nos inserimos, de mostrar à Igreja Portuguesa o que é a missão, de facto, o que é que pode ser uma vertente da missão?
A missão, ela, enfim, como tinha dito antes, não está muito presente assim, no que são as notícias do cotidiano. Nós, por exemplo, na revista não temos espaço para o futebol, que é aquilo que mais entra nas notícias do cotidiano, mas temos espaço precisamente para estas temáticas que para nós são importantes à luz do Evangelho e à luz da dimensão missionária da Igreja. Tudo tem a ver com as questões de justiça e paz, dos direitos humanos, do tráfico humano. Por exemplo, nos últimos números da revista, um tema de capa foi o albinismo, por exemplo, em África, que é uma temática, enfim, bastante preocupante, a questão dos rituais com albinos, às vezes até mortais, por superstições, etc. Uhum. A questão de como existem aplicações, foi um dos temas de capa também de uma das revistas, como há aplicações que ajudam populações isoladas, aplicações de telemóvel, que ajudam populações isoladas a enfrentarem problemáticas do cotidiano. Nesse aspecto, de facto, achamos que temos um lugar. Quando não encontramos, temos que propô-lo também. A missão continua a ser a matéria pendente da Igreja em Portugal. Apesar de haver muitos discursos, muitos documentos bonitos, há muito a fazer ainda. Há muito a fazer na prática. Volto a dizer, na teoria... Tem-se falado muito, inclusive até nas dioceses, os últimos projetos pastorais, os últimos planos pastorais de várias dioceses do país tinham mesmo como lema a missão.
O que é que falta, então?
Falta compromisso. Falta empenharem-se. Falta dizer, vamos fazer isto. Não apenas colocar no papel, não apenas escrever no documento. E a gente lê isso através de sinais. Eu fui durante 8 anos coordenador do curso de Missiologia, que é uma iniciativa das Obras Missionárias Pontifícias e dos Institutos Missionários Adjentes, e que já tem, creio que é este ano que cumpre os 25 anos. Havia uma coisa que de ano para ano se mantinha. Era praticamente a ausência de, por exemplo, de sacerdotes diocesanos, de padres diocesanos no curso de Missiologia. No entanto, depois a gente encontrava a participação de padres diocesanos, por exemplo, num curso de liturgia, na semana de liturgia, ou numa semana de qualquer outra coisa. E eu sempre me perguntava sobre isso, e de facto eu comecei a pensar que é verdade quando se diz, nos nossos fóruns missionários, que dá a impressão que a dimensão missionária da Igreja é delegada aos institutos missionários, como se fosse uma exclusividade, um monopólio deles. Não é verdade, não pode ser assim, porque todos somos missionários pelo batismo. Portanto, há um bocado esta ideia que a dimensão missionária é algo que acontece por delegação.
Esta ideia dos bispos proporem ou quererem incorporar a missão, a formação sobre a missão, quer na catequese, quer na formação dos sacerdotes, nas dioceses, como também na Faculdade de Teologia, é por si saudada, então, nesse sentido?
É saudada desde que
venha a acontecer.
De facto, se concretize, se realize. Porque a mim chama muito a atenção do título da carta do Episcopado Português, a propósito do ano missionário.
Este presente mesmo.
Este presente. O título desta carta é Todos, Tudo e Sempre em Missão. Este título é tremendo. Este título, ele responsabiliza. Ele quase que absolutiza. É todos, é tudo e é sempre em missão. Portanto, eu acho que ao escolherem este título para a carta, creio que, a fazer uma autoexigência que deve ser corporizada depois no cotidiano. E espero que não cheguemos, de facto, ao final deste ano missionário e depois, enfim, com esta sensação de que a montanha pariu um rato.
Há 10 anos...
eu tenho esse receio.
Há 10 anos os bispos portugueses escreviam uma carta pastoral para um rosto missionário da Igreja em Portugal. Isto decorrente do Congresso Missionário em 2008 e a carta pastoral que o padre Albino cita, tendo sido aprovada agora em 2018, quer retomar algumas ideias de há 10 anos atrás. Parece que estivemos num compasso de espera?
Quer dizer, eu não diria que foram anos perdidos, mas quase. Porque eu recordo bem essa carta, agora já não lembro exatamente todos os conteúdos que lá tinha, mas lembro que havia propostas lá muito concretas.
Praticamente algumas... a criação de centros missionários, diocesanos e grupos paroquiais.
Exatamente.
Algumas... Que é um desafio, novamente, que a Igreja retoma nesta carta agora deste ano, 10 anos depois.
Exatamente. Propostas que são agora retomadas nesta carta. E eu digo, mas se não se fez isso antes, o que é que aconteceu para que se vá fazer agora? O que é que falhou? E o que é que agora deixou de falhar para que isto, de facto, ocorra?
Perguntava-lhe sobre o papel que a imprensa missionária pode ter para acordar também consciências cá em Portugal.
É interessante que os bispos escrevem na carta que agora divulgaram em maio para o ano missionário, eles dizem que não podemos ficar tranquilos em espera passiva. E dizem, portanto, que é necessário passar dessa pastoral de manutenção para uma pastoral, de facto, mais missionária. As revistas, elas têm, enfim, creio que podem fazer muito mais também. Eu lembro que aqui há uns anos nós fizemos 3 ou 4 chamadas conversas contemporâneas do consulato e sempre trouxemos cá grandes personalidades internacionais. Uma delas foi, por exemplo, um colaborador de Dom Oscar Romero, Dom Gregório, agora cardeal, que foi colaborador no Oscar Romero e deu depois
atual
também,
santo sim, da Igreja.
Atual santo da Igreja. E foi uma forma de, enfim, de conhecermos também melhor Dom Oscar Romero. Isso foi em 2013. Já várias vezes eles disseram que a revista às vezes parece um bocado politizada e não sei o quê. Eu pessoalmente não tenho nenhum problema com isso, porque quando estive no Brasil curei-me disso. Porque a partir da paróquia tentei trabalhar muito a dimensão fé política. Não tenho nenhum receio em trabalhar esta dimensão e, de facto, que aqui tem que existir diálogo e que há pontos de contacto, não há separação. Claro que uma coisa é a política partidária e outra coisa é a dimensão política de todo cidadão, todo ser humano. É? E trabalhar estas temáticas que envolvem também a dimensão política, e de facto nós temos tentado fazer essa ligação também na revista, precisamente para ajudar as pessoas a fazer uma leitura humana, ética, das problemáticas do que estão aí no cotidiano.
Já aqui falámos de Óscar Romero, que tinha o Evangelho numa mão e o jornal na outra,
exatamente,
não era?
Exatamente.
Em que é que este ano missionário pode desafiar a imprensa missionária?
O ano missionário, para revistas, enfim, de inspiração cristã missionária, é um grande desafio, uma grande responsabilidade.
Mas para fazer diferente?
Para fazer diferente e também para pensar, assim, de uma forma mais comprometida ainda, qual é o nosso papel dentro do que é a informação de cariz missionário, numa perspectiva missionária, numa leitura missionária da realidade. E depois também nos compromete a trabalharmos mais e melhor, com maior qualidade, este tipo de informação e esta forma de comunicar a missão também.
Perguntava-lhe, Padre Albino, o que é que está aí na forja para publicar agora em novembro no número da Fátima Missionária? O que é que nós podemos esperar nesta próxima publicação?
No mês de novembro nós continuamos a publicar algumas experiências missionárias. Vamos aproveitar, talvez seja o tema de capa, aproveitamos a presença do Bispo de Hiroshima em Fátima.
Esteve
agora.
Esteve em Fátima a presidir no 12 e 13 de outubro.
Sim, a presidir. Né? E fizemos-lhe uma entrevista e vamos aproveitar para falar um pouco mais de toda a região da Ásia, enfim, para que o nosso leitor possa entender melhor a questão da fé e a realidade humana daquela região.
O padre Albino Braz, ele que é missionário da Consulata e também diretor da revista Fátima Missionária. Foi ele que nos deixou a música que emitimos de seguida, da responsabilidade dos leigos missionários da Consulata, o CD Nzibongile. Extraímos a música Give Me Joy.
Give me joy in my heart, keep me praising, praising, praising. Give me joy in my heart, I pray, I pray, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising, praising, praising. Keep me praising till the end of day.
Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart.
Cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe por esta altura uma reflexão a partir das principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos convida a estes minutos de reflexão.
Quem é o maior? É a pergunta recorrente que aparece no Evangelho deste 29º domingo do tempo comum. Os discípulos pedem a Jesus para sentarem um à direita e outro à esquerda na sua glória. A glória de Jesus, para Tiago e João, só podia ser a glória temporal do Messias. Eles pedem-lhe para lhes dar os melhores ministérios no futuro governo. Mas Jesus pensa noutra glória, no cálice da paixão, depois de ter mergulhado no batismo da sua morte. É evidente que os dois discípulos não podiam compreender isso. O trono de Jesus é a sua cruz. É na cruz que vai raiar em supremo grau o amor do Pai por todos os homens. Na cruz, Jesus está rodeado por dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Eles simbolizam a humanidade, ao mesmo tempo mergulhada nas trevas e acolhedora da luz. É toda a humanidade que é chamada a entrar no reino, a partilhar a glória do Rei. Os que reconhecem Jesus e os que o rejeitam. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade de seu Pai. Veio para servir e dar a vida pela humanidade. Cabe a todos os discípulos, a nós também, seus discípulos missionários, serem também servidores da salvação para todos os homens. Jesus convida-nos a não nos deixarmos manipular por sonhos pessoais de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazermos da nossa vida um dom de amor e de serviço, a darmos testemunho de uma nova ordem e propor, com o nosso exemplo, o mundo livre do poder que escraviza. O Evangelho convida-nos assim a repensar a nossa forma de nos situarmos na família, na comunidade, na escola, no trabalho, na sociedade. Não basta denunciar os jogos de poder, as tentativas de domínio sobre aqueles que vivem e caminham ao nosso lado, os sonhos de grandeza, as manobras patéticas para conquistar honras e privilégios, a ânsia de protagonismo, a busca desenfreada de títulos, a caça às posições de prestígio. O cristão tem absolutamente de anunciar, dar testemunho de uma nova ordem no seu espaço familiar, colocando-se numa atitude de serviço e não numa atitude de imposição e de exigência. Dar testemunho de uma nova ordem no seu espaço laboral, evitando qualquer atitude de injustiça ou de prepotência sobre aqueles que dirige e coordena. Encarar a autoridade que lhe é confiada como um serviço, cumprido na busca atenta e coerente do bem comum. Já agora, que isso aconteça primeiramente nas nossas comunidades cristãs e religiosas. A Igreja não pode afastar-se da sua identidade, ser fiel a Cristo, viver a missão, transmitir a fé. Este domingo, Dia Mundial das Missões, vivido em ano missionário, é uma excelente oportunidade para nos recordar a essência do que somos, discípulos de Cristo ao serviço da missão.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis no endereço que conhece, Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É já daqui a pouco na RTP2, quando forem 7h30, que pode acompanhar a reportagem que o jornalista Henrique Matos e o repórter de imagem João Gralha fizeram em terras angolanas. Fique a conhecer o trabalho das Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima em Angola. À Antena 1 estamos de volta amanhã, quando forem 22 horas e 45 minutos, com histórias, já sabe, que vale a pena conhecer. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana e não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz. Música.